Retiro de Obreiros. Curitiba, 14 de novembro de 2016. Nona Ministração. Poriata Anderson Freitas. Assunto: o trabalhar do Senhor em nós. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Glórias sejam dadas ao Senhor. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Toda glória, toda honra seja dada ao Senhor. Ele é maravilhoso. Ele tem falado conosco nesses dias, tem feito grandes maravilhas. Tem sido maravilhoso estar aqui com os irmãos, né, provar desse amor. Eu declaro o meu amor aos irmãos também, que já de longa data, né, a igreja em Nova Friburgo, né, tem amado os irmãos, né, e também, né, não só a ligadura que nós temos, né, de irmãos, que o Senhor nos uniu, esta visão maravilhosa do Senhor, mas também o irmão Aniceto já ministerialmente, né, dizia para todos nós, ele me falava assim: o dia que eu passar para o Senhor, que eu for, procuro os irmãos, procuro o Juvenal, procuro o Hernio, procuro Adonias, procuro, né, os irmãos, que precisamos dos irmãos, né? A ajuda do Senhor vem através dos irmãos e nós podemos sentir que o Senhor está conosco, nos edificando juntamente. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! É o Espírito do Senhor que faz todas as coisas. Tenho me maravilhado em cada testemunho dos irmãos que o Senhor tem trazido, né? E o Senhor tem nos dado todas as coisas, irmãos. O Senhor nos dá a igreja, o Senhor nos colocou na igreja. Há muitos irmãos hoje em dia que eles têm uma consciência muito clara de onde o Senhor os tirou, né? E muitos testemunham isso: eu sei de onde o Senhor me tirou, né, das trevas. Mas devemos saber não somente de onde o Senhor nos tirou, mas aonde o Senhor nos inseriu. Aonde é que entramos? Aonde é que o Senhor nos incluiu? Né? Saber o quão densas eram as trevas das quais o Senhor nos tirou é um aspecto, sim, o Senhor nos mostra isso. Né? Nós olhamos para trás e vemos de onde o Senhor nos tirou, de um charco de lodo. Né? Mas olhar para frente também, o Espírito Santo está iluminando e mostrando aonde nós fomos incluídos na igreja. Aleluia. Há um salmo aqui, o salmo 68, o versículo 6. Eu vou ler aqui o versículo 5 também. Salmo 68, versículo 5. Diz assim: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Pai de órfãos, juiz de viúvas. O Senhor não nos deixou órfãos. Ele disse: irei, mas enviarei o Consolador. Se eu não for o Consolador, não virá. Então nós temos ali em Atos capítulo 1, o Senhor sobe. O Senhor é assunto aos céus. E quando chega Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Espírito Santo desce. Aleluia. E as pessoas ficam ali interrogando, né, o que será aquilo que estava acontecendo. Pensaram que aqueles homens estavam embriagados. Mas não era nada disso. Né? Pedro, cheio do Espírito Santo, ele disse: é porque nesse momento o Senhor está sendo glorificado. Aquele Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez nesta hora, Senhor e Cristo, aleluia. O Senhor estava sendo ungido, a cabeça Cristo estava recebendo, e aquela unção escorria por todo o corpo. A cabeça Cristo estava recebendo toda a glória, toda a exaltação, né? Aquele, como diz aquele salmo, né? Nós cantamos: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Aleluia. E a cabeça foi glorificada, Cristo, a cabeça foi glorificada, e aquela unção desce, né? Ó, quão bom e quão suave é estarem unidos os irmãos. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, escorre por sobre a barba, todo o corpo. Porque Cristo foi glorificado, aquela unção tomou toda a igreja que estava aqui na terra. Aleluia. Havia um cântico antigo que nós cantávamos, né? Domínio e poder pertencem a Jesus. Aí diz assim que seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra. Então, no momento em que Cristo foi glorificado, também eles receberam o Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo e falavam as grandezas de Deus, as maravilhas do Senhor. Então, irmãos, o Senhor, Ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, para que esteja conosco para sempre. Esse Espírito, como foi dito nesses dias, Ele nos leva à santificação. A nossa vida, o nosso corpo é templo do Espírito Santo para a sua habitação. E o Espírito Santo habitando em nós, Ele santifica toda esta casa, este templo. Aleluia. Então diz aqui que Ele faz com que o solitário viva em família. Glórias ao Senhor. Não somos solitários. O Senhor nos deu irmãos, irmãs, muitos irmãos. Glórias ao Senhor. Quando eu fui para o Senhor, foi numa ocasião bem difícil, né? Como eu disse ontem, é sempre numa ocasião difícil que nós clamamos e pedimos ao Senhor. E a minha mãe havia abandonado lá, e meu pai também sofreu muito, não estava nem conseguindo administrar aquela situação com seus próprios sentimentos, quanto mais, né, me dar a atenção devida. Eu tinha por volta de 14 anos e filho único, né? Hoje eu tenho 5 filhos para compensar, né? Está bem compensado o fato de eu ter nascido como, né, e crescer como filho único. Então, mas aquela situação me levou ao Senhor, né? Então eu me sentia solitário, mesmo morando com meu pai, mesmo tendo amigos, entre aspas, né? Nunca tive muitos amigos, né? Talvez por eu ter sido criado muito mimado, muito egoísta, até que um dia meu pai comprou um videogame para mim, e aí apareceu muitos amigos. Eu consegui muitos amigos, né? Mas era só por causa do videogame ali, né? Então eu continuava me sentindo só. Só o Senhor pôde suprir aquela necessidade. Só o Senhor pode suprir esse vazio. Como o irmão disse, há um vazio em nós do tamanho de Deus, do tamanho do Senhor. E o Senhor preencheu. Hoje não vivo mais só. Aleluia. Porque temos os irmãos. Eu falei agora há pouco para um irmão, né? As ligaduras que temos, os laços que nos unem, são mais fortes do que o parentesco segundo a carne. São laços intrínsecos dentro de nós. Por isso que vemos irmãos, né, que às vezes não conhecemos há tanto tempo, mas já há uma intimidade, já há uma ligadura, porque é uma mesma vida, a vida de Cristo, que percorre por todos nós, um só Espírito, uma só vida. O irmão Rodrigo, né, do Chile, Rodrigo Abarca, certa vez ele fez uma comparação, né, ele disse que a igreja, ela não é comparada a um buquê de flores que está amarrado, né, que há um laço, seu exterior unindo, prendendo aquelas flores, estão todas cortadas nos seus caules. A igreja não é assim. Não é apenas um fator externo que nos une, mas a igreja é comparada a uma roseira, né, em que todas as flores estão unidas a uma mesma seiva, percorrendo todos os caules, e a vida do Senhor percorrendo por todos nós. Então é uma ligadura, irmãos, que o Senhor fez, né? Hoje foi dito também, não escolhemos os irmãos, não escolhemos, o Senhor escolheu para nós. O Senhor nos colocou do lado das pessoas certas, exatamente, e até os da nossa própria família, para nos trabalhar, né? Os filhos trabalham em nós, trabalham muito, né? Quanto mais filhos você tem, mais você é trabalhado pelo Senhor. Você é esmerilhado ali, né? Os filhos vão trabalhando. Eu tenho 5, então são 5 lados, né? Ali trabalhando. O irmão disse para mim assim: você tem 5 pares de olhos olhando para você, né? Mas tem a esposa também, está olhando também, então é mais. O Senhor usa todas as coisas, irmãos. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Aleluia! O Senhor já preparou uma forma para nós, um molde. Essa conformação à imagem do seu Filho, né? Por isso que a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. Esta forma do mundo não serve para nós, mas há uma forma, sermos conformados em Cristo. E todas as coisas contribuem juntamente, cooperam para esse fim de termos a imagem do Filho de Deus. Aleluia! O seu caráter e o seu resplendor. Então, irmãos, nós, por natureza, nós somos egoístas, irmãos, né? Então, o Senhor nos colocou na igreja, porque nós conseguimos ver muito bem o egoísmo nos outros. Isso é algo que nós temos uma habilidade de detectar, o egoísmo nos outros. Mas é difícil ver em nós mesmos. Por isso, precisamos do outro, precisamos dos irmãos, para não nos enganarmos a nós mesmos. Os irmãos nos guardam de nos enganarmos. Amém? Precisamos dos irmãos para ver o nosso próprio egoísmo, quando somos egoístas. E a cura, né, está na vida da igreja, dos irmãos, buscarmos ao Senhor. A cura para o egoísmo é estarmos cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Não há lugar para nós, né? Nós diminuímos e o Senhor vai crescendo. Amém, irmãos? Então, a obra da cruz, o Senhor vai aplicando a cruz na nossa vida, né? Hoje, a palavra que o inimigo diz, né? Eu já disse isso. O inimigo fala: não vá para a cruz, não se humilhe, não abra mão das suas razões, você está certo, lute pelas suas razões, mantenha a sua reputação, né? Ah, como eu vou ficar se eu me expor? Então, o inimigo fala para você: mantenha, o que os outros vão pensar de mim, o que, que os outros vão achar? E eu digo, como eu disse ontem um pouco, nessa caminhada, nós estamos compartilhando hoje pela manhã, eu vi muitas pessoas abandonarem o Senhor, se desviarem, e eu ficava com o coração apertado, e eu pensava também, né, que eu não sou melhor do que esses irmãos. Poderia ser eu caído, poderia ser eu fora do caminho do Senhor. Hoje pela manhã nós falamos isso, né, os irmãos falaram. Nós poderíamos não estar aqui, irmãos. Como o irmão disse agora, estar aqui é um milagre do Senhor. Somos provas vivas de que o milagre do amor do Senhor nos alcançou, nos livrou. E uma coisa eu pude observar na vida dessas pessoas que caíram, que hoje estão caídos diante do Senhor, que temos orado para que o Senhor os levante, e pude observar algo também na vida daqueles que permaneceram diante do Senhor, que é isto que eu já disse, né? Aquelas pessoas que caíram sempre foram as pessoas que se ocultaram, que se isolaram, que não buscaram socorro, que não pediram ajuda, que houve, irmãos, várias e várias oportunidades, irmãos que caíram, que quando os irmãos viram, falaram: puxa, como pôde acontecer isso? Mas isso não é algo de repente, irmãos. Um processo em que a longanimidade do Senhor esteve ali presente, falando aqueles corações, pedindo A compaixão de Deus é muito grande, irmãos. O Senhor dá várias e várias oportunidades para que nos humilhemos diante dEle. Como o Senhor é bom, como o Senhor quer nos curar, nos sarar. Aqui em Jeremias, olha só um exemplo da bondade do Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Há um texto aqui, o Senhor, no livro do profeta Jeremias, nós vemos a misericórdia de Deus, muitas e muitas vezes o Senhor insistindo, enviando os seus profetas ainda de madrugada. E aqui em Jeremias capítulo 36, o Senhor havia dito a Jeremias que escrevesse todas as palavras que ele deveria ler diante do rei, falar para o povo. E quando ele lê aqui no versículo 22, estava então o rei assentado na casa de inverno pelo nono mês, e estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou-o ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram nem rasgaram seus vestidos o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Amém. Aqui o Senhor escreveu, e há uma ocasião aqui que o Senhor manda escrever tudo novamente e acrescentar ainda muitas palavras, porque o Senhor, ele dizia assim: bem pode ser que eles ouçam e se arrependam. Há esta expressão algumas vezes no livro do profeta Jeremias. O Senhor diz assim: bem pode ser que eles ouçam. A esperança do coração de Deus, de que venhamos a ouvir a sua voz, a sua palavra, porque o Senhor não tem prazer em exercer o seu juízo, tanto quanto tem em exercer a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor. Por isso o Senhor fala várias vezes para nos livrar. Como Ele é bom, como é grande a sua misericórdia. Glórias ao Senhor. Então aqui, aquele rei cortou, né, com um canivete, ele rasgou, despedaçou o livro, aquelas palavras que eles deveriam se arrepender, e lançou, né, no braseiro ali, na lareira. E há uma outra ocasião, não, que quando encontraram o livro da lei, né, aquele homem chamado Ilquias, eles acharam o livro da lei naquela ocasião, o povo estava desorientado. E vamos ler essa passagem também, segundo o livro de Crônicas 34, versículo 14. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada pela mão de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o deram na mão dos superintendentes e na mão dos que faziam a obra. Demais disto, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou os seus vestidos. Amém. Aqui nós vemos, né, uma outra reação. Lá aquele rei preferiu rasgar o livro. Aqui este rei, ao ouvir o livro, preferiu rasgar as suas vestes. E todos nós temos esse posicionamento diante da palavra do Senhor. Ou nós desprezamos a palavra, ou nós tomamos uma atitude em rasgar a nós mesmos, né? Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, diz o Senhor. Assim deve estar o nosso coração diante da palavra do Senhor. Como disse o profeta Abacuque: ouvi a tua palavra e temi. O temor toma conta do nosso coração quando ouvimos a sua palavra. E deve ser assim para estarmos guardados. Então, irmãos, eu pude observar nesses anos, né, que todos aqueles que se ocultaram, que não se abriram, diante dos irmãos, diante do Senhor. Eles estão em prejuízo espiritual hoje. Mas todos aqueles que se abriram, como eu disse ontem, de uma irmã que sempre ia à frente, né, ela não errou. Né, não creio ser um erro de se exceder e se humilhar demais. Né, porque, irmãos, nós nunca estamos seguros do quanto nós nos humilhamos. Nunca estamos seguros. Você nunca vai pensar assim, ah, eu já me humilhei demais. Não, não, não existe isso. Não há segurança se você pensar, não, eu já me humilhei bastante. Irmãos, a nossa alma é terrível, há um mecanismo na nossa alma de nos defender, a nossa imagem. Teve um irmão que ele disse assim, eu tenho que me arrepender até do meu arrependimento. Às vezes você pode vir e ser muito visitado pelo Senhor, um quebrantamento, lágrimas, e muitas vezes vem uma voz, né, e diz, puxa, você é muito bom em se humilhar, hein? Puxa, você... E se você ouvir essa voz, você já anulou toda aquela experiência, você já tem que se humilhar, de ter se orgulhado da sua humilhação. Olha só como nós somos complexos. Nós temos que, todos os dias, já acordamos precisando de Deus, já acordamos precisando de nos humilhar. Quando abrimos nossos olhos pela manhã, nós temos que nos lembrar disso. Quando abrimos nossos olhos, eu preciso de Ti, Senhor. Precisamos do Senhor todos os dias precisamos do Senhor. Então, irmãos, o Senhor está tratando conosco. Os irmãos têm falado aqui de disciplina, né? E por detrás desta disciplina, há um amor tremendo, Senhor. Ah, irmãos, esse amor do Senhor é tão grande. Às vezes não compreendemos. Não compreendemos. Como as crianças não compreendem, né? Elas querem sair, correr. Se deixar, elas vão correndo até no meio da rua. E a mãe pega com força e puxa o braço. E a criança não entende. A criança pode dizer, por que você está me machucando? Mas não está... Graças a Deus por esta força para livrar do mal. Não entendemos muitas vezes que aquela cerca que nos limita é a mesma cerca que nos protege, irmãos. O amor do Senhor. O Senhor certa vez disse que Ele seria um muro de fogo ao redor de Jerusalém. O Senhor é a nossa proteção, nosso escudo. Ele nos ama e por isso Ele nos protege. Irmãos, há uma história, muitos anos atrás, houve uma história de um lugar lá nos Estados Unidos, em que havia, assim, crocodilos, né? Não sei, jacaré, crocodilo, um irmão lá, jacaré lá no Mato Grosso, né? E havia um lago, assim, perto desta residência, e o filho da mulher, pequeno, ele foi brincar no lago e um crocodilo pegou e segurou nas suas pernas e foi arrastando, a mãe viu e foi imediatamente agarrou nos seus braços e ela agarrou com tanta força e começou a travar ali um cabo de guerra entre o crocodilo que queria arrastar o seu filho e ela travou nos seus braços, cravou suas unhas no braço do seu filho até que o crocodilo desistiu. E aquilo era um lugar, a notícia percorreu ali, os locais, e a TV local ali foi lá para, porque houve ferimentos nas pernas, né? Ele foi hospitalizado e foi o repórter local lá para entrevistar, né? E aí falou com a mãe, e quando falou com a criança, falou, me mostra os ferimentos. Aí ele mostrou os ferimentos nos braços. Aí havia os ferimentos assim profundos nos seus braços. E o repórter disse, mas isso foi o crocodilo? Não, não. Mas essas feridas aqui que me salvaram. Essas feridas que me salvaram dos braços de sua mãe, né, das unhas de sua mãe cravadas ali. E como ele ficava feliz daquelas feridas. Porque ele viu que naquelas feridas foi revelado o amor da sua mãe. Que possamos ver, irmãos, que as feridas que o Senhor nos faz Está nisto o amor de Deus, o grande amor, a compaixão do Senhor. Estão nessas feridas, porque o Senhor corrige a todo aquele que ama. Como o Senhor nos ama, aleluia. Como Ele nos ama, irmãos. Possamos ver o Seu grande amor. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor, Ele nos ama. Aqui em Hebreus capítulo 12, esse texto que nós citamos, né? Diz assim, versículo 1, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco, como filhos, filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém. Glórias ao Senhor. Aqui diz que devemos estar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse olhando não é apenas contemplando, admirando, mas é vendo o exemplo de Jesus, olhando para Jesus, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, ele desprezou toda a afronta, porque ele já via que iria retornar para a glória. Quando ele ora ali em João capítulo 17, né, ele diz, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho. Ele já estava vendo que ele iria retornar para o seio do Pai. Glorifica-me com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele já estava vendo isso. Glórias ao Senhor. Então, por esta glória, irmãos, nós podemos desprezar toda afronta. Isso não é nada, irmãos, porque as tribulações desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Amém? Sabemos que quando Cristo, né, se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele em glória. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Eu nunca mais esqueci o dia em que eu já havia lido a palavra, estava caminhando com os irmãos, já havia lido um livro do Atmani, mas havia entrado aqui na mente, mas não entrava no coração, não produzia um fruto, eu não conseguia compreender direito a minha morte com Cristo. Eu havia lido o livro A Vida Cristã Normal, mas a minha vida ainda não estava normal. Não era ainda uma vida cristã normal, mas eu lembro um dia que o Senhor começou a abrir os meus olhos, quando o irmão ministrando, ele pegou uma moeda e disse, aqui está a sua vida. E aqui está o que o Senhor fez, Ele colocou a nossa vida escondida com Cristo, em Deus. Aleluia! A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E Ele disse assim, a sua vida foi colocada em Cristo, porque quando Cristo se fez carne, irmãos, quando o Verbo se fez carne, habitou entre nós, quando Ele se fez carne, Ele incluiu toda a carne nele, Ele nos incluiu nele, nós já estamos incluídos em Cristo, Ele que fez, você não tem que fazer força para entrar em Cristo. A Bíblia diz ali em Efésios 1, né? Em quem vós estáis, em Cristo, depois que ouvistes o Evangelho da vossa salvação, né? Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Em quem vós estáis, você está em Cristo. Quando você ouviu, isso se tornou prático na sua vida. Mas você já estava em Cristo quando Ele te incluiu nele. O Senhor incluiu toda a humanidade nele. Quando chega aquelas pessoas que dizem assim, ah, corrupção no país, não tem jeito. E chega aquelas pessoas ímpias, né? E dizem assim, ah, tinha que matar todas as pessoas que deveriam morrer. E realmente, Deus achou assim também. Todos nós deveríamos morrer. E assim o Senhor encerrou toda a raça adâmica ali em Cristo. Aleluia! Nos incluiu nele. Cristo é o último Adão. Ele encerrou nele toda a raça adâmica. Então nós pensamos, será que eu já morri com Cristo? Irmão, você tem dúvida quanto ao fato de Cristo ter morrido? Ninguém duvida de que Cristo morreu naquela cruz. Se não duvidamos que Ele morreu, não podemos duvidar que morremos com Ele. É o que a Bíblia diz. Morremos com Ele. Ressuscitamos com Ele. O nosso destino foi selado ao destino de Cristo. Nós morremos, fomos incluídos na sua morte, consequentemente na sua ressurreição, ressuscitamos com Ele para andar em novidade de vida, e Ele foi assunto aos céus, e fomos também assuntos aos céus com Ele, sabia disso? Porque Ele diz que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Olha só a nossa posição em Cristo. Assim o Senhor nos vê. Agora aqui na terra, nós devemos exercitar esta autoridade, viver realmente como cidadãos dos céus que somos, andar segundo a vocação celestial, chamamento celestial. Por isso devemos andar assim, novidade de vida. Né? Então o Senhor está trabalhando, irmãos. Possamos estar amando a correção do Senhor. Nesse texto fala que devemos olhar o exemplo de Cristo, que Ele desprezou tudo, toda afronta, perseguição, porque Ele já tinha em vista a glória. Assim deve ser a nossa vida também. Aqui no final do versículo 3 diz, para que não venhamos a enfraquecer, desfalecendo em nosso ânimo. Então devemos nos animar, ter por motivo de todo gozo, o passarmos por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé gera paciência, amém? Ou perseverança. Quando somos provados, isso gera mais do Senhor em nós. A Bíblia diz da prova da fé, que é mais preciosa do que o ouro que é provado no fogo e perece. Você sabe, irmão, como o fogo é provado no ouro, né? O ouro, às vezes, ainda tem impurezas nele. Ainda tem escórias, então tem que se elevar a temperatura, o ouro, né, tem que ser derretido ali, na medida que a temperatura aumenta, as escórias, as impurezas, elas ficam flutuando, isso devido ao calor, à alta temperatura. Então o Senhor prepara circunstâncias, irmãos, nas nossas vidas. Às vezes a temperatura aumenta bastante, né? As tribulações. E quando você olha o ouro ali, ah, não tem nada de impureza nesse ouro, mas aquece ele que você vai ver. E aí sobem as impurezas, né? E aquele profissional que trabalha ali com ouro, né? Ourives, ele retira aquelas impurezas. Assim o Senhor faz na nossa vida, irmãos. Às vezes a temperatura aumenta, às vezes esquenta, né? Uma discussão, entre os casais, um desentendimento entre irmãos, e aquilo, quando aumenta a temperatura, aparece um monte de coisas que nós não sabíamos que tínhamos, como somos egoístas, como queremos tomar nossas razões, não temos paciência, e somos grosseiros, e aquilo aparece, e nós ficamos assustados conosco mesmo, pensando, puxa, o que eu fiz? Eu fiz tudo errado. E o Senhor permitiu vir aquela situação para aparecer, e o Senhor retira. O Senhor retira a impureza, aleluia. Ele nos purifica, glórias ao Senhor, Ele nos purifica. Há uma experiência também, que diz ali no profeta Malaquias, que Ele nos últimos dias se assentará, purificará os seus filhos, como se purifica a prata, como se purifica o ouro. E eu ouvi dizer que alguém estava trabalhando com prata, né? Também ali parece que é um processo que derrete, né? E alguém perguntou, como é que você sabe que a prata está no ponto ideal? Ah, é fácil, é quando eu estou trabalhando e eu vejo o meu próprio reflexo nela, quando se torna ao ponto de refletir a imagem daquele que está trabalhando ali, ele sabe que está no ponto ideal. Assim também é conosco, irmãos, o Senhor vai trabalhando em nós, até o dia dele ver a sua imagem em nós, aleluia, refletimos a imagem do Senhor, então estamos naquele momento ideal. Tudo é para isso, irmãos, para que Cristo resplandeça, que apareça em nós, importa que Ele cresça, que venhamos a diminuir cada vez mais, irmãos, amém, irmãos, glórias ao Senhor, amém, irmãos.